A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
O concerto, como gênero musical, tem a sua abertura de caminhos, embora ele até já existisse em embrião antes, na música barroca. É ali que se dá o momento em que um solista vem para o primeiro plano a disputar, vamos falar assim, não é uma boa palavra, com uma orquestra, o brilho de uma peça. É evidente que disputar é uma palavra exagerada. Ele vem acertar-se com a orquestra. Daí o nome concerto, que em português é consertar. Concerto. Ou seja, acerto. Eles se acertam e a partir daí a obra, dentro das regras rígidas que ainda imperavam ao tempo do barroco, eles conseguiam fazer inovações absolutamente geniais e formidáveis. Se nós vivêssemos hoje, no século do barroco, estaríamos vivendo um século de grandes mudanças no plano musical. Um estudioso do concerto, Rolf Hill, que escreveu um livro, aliás, O Concerto, de uma maneira muito simples assim, ele define o que é um concerto, perguntando: o que é um concerto? E respondendo ele: façam-na a pergunta ao amador de música e a resposta será talvez que o concerto é uma fonte de assombro, de exibição, de prazer, de destreza, que é um projetor de luz atirado para cima do executante e do instrumento, um impressivo exemplo de concentração mental e de resistência física, uma excitante competição entre um artista solitário e toda uma orquestra, com a vitória ao lado do solista, ainda que este seja uma franzina donzela. Tudo isso é verdade, e não obstante a aparente insistência em exterioridades, talvez ainda seja a melhor descrição possível em termos gerais, que fique bem entendido que o esforço do solista e da orquestra não é um combate, mas sim uma cooperação cuidadosamente planejada com o objetivo de criar contrastes de volume e coloridos sonoros. Em termos sóbrios, pode dizer-se que um concerto é uma composição musical que pretende exibir as capacidades de um instrumento através da perícia e da arte de um executante. Assim diz Rolf Hill no seu livro O Concerto. Eu diria mais: o concerto evidentemente não destaca, conforme está aí dito, apenas o executante, embora ele seja a grande estrela. O concerto destaca o autor, que é capaz de trabalhar a tessitura de cada instrumento e a sua relação com a orquestra, ora diálogos concordantes, ora atritos, ora conflitos, ora confrontos, ora acordos, o que faz a variedade e a riqueza desse gênero que atravessou dos barrocos em diante a história da música até os nossos dias. Nós vamos ficar com exemplos interessantíssimos de concertos barrocos, utilizando aqui a qualidade do trompetista Maurice André, francês, em obras barrocas. A primeira delas será um concerto de Telemann, compositor contemporâneo de Bach, com uma produção enorme, enorme, desconhecida praticamente até hoje, a não ser em algumas peças, um gênio da dimensão e do tamanho de Bach, também não reconhecido, que viveu entre 1681 e 1767. Ele escreveu um concerto, entre vários, para trompete, oboé, cordas e baixo contínuo, em dó menor. É ele que vamos ouvir tendo a brilhar o trompete francês de Maurice André, em três movimentos, perdão, em quatro movimentos.
Thank you.
Ouvimos o concerto para trompete, cordas e baixo contínuo em quatro movimentos de Georges Philippe Telemann, na execução da orquestra de St. Martin in the Fields, tendo como solista Maurice André. Essa alegria, essa ludicidade, essa força toda nos conduzem a Vivaldi. Antes, uma palavra sobre o trompete. O trompete é um instrumento que evoluiu ao longo dos tempos. Aliás, toda a família dos metais, que começa com T. É o trompete, que corresponderia ao violino na família das cordas, por ser o mais agudo, o mais brilhante, o mais forte. É a trompa, com o seu som campestre, ora tristonho. É o trombone, com seu som forte, poderoso. E é a tuba, com o seu som grave, como se fosse o avô dessa família, da qual o trompete seria o neto, digamos assim, a trompa seria um tio, e assim nós teríamos e temos o naipe dos metais. Os metais são essenciais e ficaram essenciais. O próprio trompete passou por muitas alterações, porque ele no começo era tocado apenas com a abertura dos lábios, pressionando o bocal. Conforme o músico pressionasse, fechando e abrindo os lábios junto ao bocal, as notas eram emitidas. Era um trompete difícil de execução. Por volta de 1830, e com os avanços da metalurgia, foi possível colocar no trompete três pistões. Esses pistões acionam o que se chama no trompete a bomba, a primeira, a segunda e a terceira bomba, que permite a variação das notas com maior facilidade. Devo lhes dizer também que há trompetes com quatro pistões, portanto com quatro bombas. Isto deu ao trompete um brilho especial, e ele não apenas tem uma presença muito clara na música barroca, que era uma música extremamente aguda. Reparem que a música barroca não tem muitos graves, até porque não havia instrumentos graves, apenas um baixo contínuo. Ele depois envereda pela música popular, envereda nos Estados Unidos pelas big bands. E observem também que cada trompetista tem, seja pela natureza do instrumento, seja pelo modo de tocar, a embocadura, a forma do sopro, um estilo próprio. É fácil a quem conhece trompete reconhecer o estilo de quem está a tocar. Uns o preferem mais agudo, mais brilhante, outros o preferem mais soturno, mais sombrios, como é o caso de Chet Baker no jazz, por exemplo. Enfim, a variedade. O trompete é um instrumento fascinante, fascina as pessoas pela clareza do seu som. Muita gente, ao ver um trompete, tem vontade logo de tocá-lo, porque ele tem uma presença máscula, forte, viril na orquestra, e ele está, repito, para os metais como o violino está para as cordas. Digamos assim, é a estrela da família. O trompete de Maurice André é um trompete que ficou famoso no século XX pelas qualidades do executante, pela cultura do mesmo e pela absoluta segurança com que executava as obras, e a variedade também de estilos e de épocas. Ele vai nos tocar aqui agora um concerto para dois trompetes. O outro trompetista se chama Bernard Soustrot, também francês como ele. É o concerto para dois trompetes, cordas e baixo contínuo, de Antonio Vivaldi, em Dó Maior. Uma bela obra que é acompanhada pela orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, tendo como regente Sir Neville Mariner. Thank you. Ouvimos o concerto para dois trompetes, cordas e baixo contínuo em dó maior, tendo como solistas Maurice André ao primeiro trompete e Bernard Soustrot, ao segundo trompete, acompanhados pela orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, sob a regência de Sir Neville Mariner.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.